Norma Urbana Acuta, Bobina número 9. Inquérito Brasil, São Paulo número 31. Diálogo entre informante e documentador. Temas 9, os meios de comunicação e difusão. 13, profissões e ofícios. 8, transportes e viagem. Número do informante, 33. Sexo feminino, 26 anos. Documentadores, Fernando Taralo e Helena Rosa. Data, 29 de abril de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 2, de 16 a 628 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Inquérito número 31, em 29 de 4 de 1972. Bobina número 9, pista B1, Maria Lídia DiCaprio. 26 anos, paulistana, filha de pais paulistanos. Temas, 9, os meios de comunicação e difusão, 13, profissões e ofícios, 8, transportes e viagens. Local de inquérito, local de trabalho, documentadores, Fernando e Helena.
Bom, Maria Lídia, como você poderia, por favor, né, para a gente falar como é que você poderia se comunicar com uma pessoa, sua amiga, assim, através da escrita? Se você quisesse contar alguma coisa para ela, como é que você faria?
Bom, vamos fazer um caso mais geral. Então, vamos supor que a gente vai, que eu tenho que contar um fato com uma pessoa, certo. Ou de qualquer maneira, ou escrito oralmente, certo, de qualquer certo, maneira. Certo. Então, vamos ver. Bom, então, acho que a maneira escrita mais fácil seria a carta. Então, faria uma carta comum, mais simples possível, né? Depois endereçaria para a pessoa. Agora, existe um novo código de endereçamento postal, né? Eu nem sei como é que funciona, não sei se você sabe. Não sei como é que funciona. Eu sei que existe, mas não sei como é que funciona. Então, depois endereçaria para a pessoa e esperaria a resposta da pessoa. Por carta, normalmente. Agora, acho que há outros meios mais fáceis, mais modernos, né? Como o telefone, por exemplo, mais rápido da resposta. Tem a impressão que a resposta é mais imediata que a gente quer. Então, você telefona para a pessoa atende o telefone, você já fica sabendo o que você quer sem a demora da carta, porque o correio hoje em dia cada vez está ficando pior, né? Eles dizem que não, mas é. Depois, que mais? Mais um outro método, o telegrama. Poderia, bom, aí já o telegrama, eu acho que a gente só mandaria um telegrama se fosse um caso urgente, ou se a gente tivesse um recado importante de uma viagem, vamos supor, uma chegada de um avião, que você quisesse comunicar o horário, então qualquer coisa assim, para a pessoa te apanhar no aeroporto, qualquer coisa assim, né? Então aí nesse caso eu utilizaria o telegrama comum.
Agora, eu não sei como é que faz, por exemplo, para chegar a carta até a pessoa que eu quero. Você podia dizer para mim como é que faz?
Para chegar a pessoa que você quer, como?
Por exemplo, você disse que mandaria a carta e endereçaria a carta para você.
Bom, você está querendo sacrifício? Bom, eu tenho que me dirigir a uma empresa, a um posto de correio, claro, né? Em São Paulo, existem muitos, inclusive aqui em Moema, há um. Você é obrigado a comprar uma estampilha, um selo comum, sela, carta, depois lá entrega, eles carimbam, te dão um comprovante se você quiser uma carta registrada ou não, né? E depois desse comprovante você, a carta segue pelo próprio correio.
E aí, como é que a pessoa recebe a carta?
Bom, aí dois tipos dependendo do local onde a pessoa mora, né? Se a pessoa mora num local, como até bem pouco tempo atrás era o nosso bairro, isso quer dizer que não, o correio não tinha distribuição periférica, então a gente, você é obrigado a ir ao correio procurar a sua correspondência, né? Então você vai até o correio, diz o nome, o endereço seu e a pessoa diz, não, tem essas e essas, ou não, ao contrário, quando há uma entrega, a pessoa mora mais próximo do centro, ou mesmo uma cidade menor que haja, então essa distribuição, a pessoa recebe automaticamente na sua residência, no escritório, onde quer que a carta seja endereçada. Deve ser um carteiro, alguém que trabalhe no correio, não sei, né?
Certo. Você, por exemplo, saberia dizer, chega à tua casa? Por...
Não, aqui em casa até bem pouco tempo atrás não chegava. Agora eles estão fazendo uma distribuição semanal só.
E como é que vem o carteiro?
É um carteiro, um rapaz comum, é isso que você quer saber?
A pé
comum. Ele deve trazer toda a correspondência, ele tem uma pilha grande, já colocada por ordem de rua e por ordem numérica. Então ele já vai passando pelas ruas, já conhecendo mais ou menos onde certa rua acaba, começa a outra. Então ele já vai, para não perder muito tempo, acompanhando tudo, mas vem a pé. Que é perto do correio, a agência do correio é aqui, quer dizer que ele não tem muito.
E se eu quisesse, por exemplo, que a carta chegasse mais rapidamente, há algum tipo especial?
Eu tenho a impressão que há uma carta expressa, né? Mas mais cara, de taxa mais cara, que tem a impressão que ela sai no próprio dia em que você registra. Tenho a impressão, mas não tenho certeza como é que funciona, não.
E se a carta for para o estrangeiro, você tem que pegar alguma coisa mais além do seu?
Ah, carta para o estrangeiro tem peso, né? Porque elas vão pelo avião e dependendo do peso, então você paga já o peso além do selo comum. Né? Inclusive, se quiser mandar, você pode mandar qualquer encomenda, qualquer pacote por aviões, mas naturalmente é caríssimo, porque a própria carta custava um cruzeiro, dois cruzeiros, um cruzeiro e 30, um cruzeiro e 40 centavos, dependendo da taxa, né? Agora, o pacote, por exemplo, se quiser mandar um LP, vamos supor que você queira mandar um LP para a Europa, de samba, qualquer coisa semelhante. Se quiser mandar, você tem primeiro que embalar o LP. Se você mandar do jeito que vai, ele vai no avião e ele vai na carga do avião. Então, jogam para qualquer lado, cai, quebra tudo, né? Então, ele, você tem que obrigado a embalar. Em geral, a gente embala em isopor, porque o isopor é leve e é resistente ao choque. Então, você embala no isopor. Nisso, você perde tamanho, porque o pacote de isopor é grande, já fica um pacote grande. E peso, né? Porque muito embora o isopor seja leve, pesa. E aí, então, já fica um pacote grande, você é obrigado a pagar. Tem pensado que seria esse o jeito.
E assim, por telefone, você falou que também poderia usar o telefone, né?
Como é que Bom, eu tenho a impressão que o telefone é o método mais simples, né? De qualquer comunicação hoje em dia. Especialmente agora com essa descagem direta, fica muito mais simples. Agora, então, como é que eu faço para falar com uma pessoa, vamos supor, da capital? Essa é a mais difícil. Então, se você quiser, por exemplo, falar com alguém dessa linha 22 qualquer coisa, 220, 286, eu inferno, você diz que ele pega sempre um número que não é aquele que você estava querendo. Bom, de qualquer maneira, então você vai discar para alguém da capital, você diz, tira o telefone, tira o gancho do interruptor, né? Disca o número que você deseja, a pessoa atende do outro lado quando é a pessoa. Agora, se você quiser fazer uma ligação interurbana, então dois tipos de ligação. A ligação direta, descagem direta à distância, que tem os siglas, né, os números todos, você já disse que então antes do número pedido, o número da cidade, o código da cidade, e depois a descagem, ou a descagem através da telefonista. Então você chama a telefonista, espera que ela te atenda, ela te fornece uma linha e você então liga direto para a pessoa.
Você falou que aqui na capital é mais difícil, né? Porque quais são as dificuldades, por exemplo, de se telefonar com uma pessoa?
Bom, acontece que eu tenho, bom, sei lá, a gente não conhece companhia telefônica, não tem noção de como é que trabalha aqui. De qualquer maneira, dá a impressão de que há uma aglomeração de ligações todas ao mesmo tempo. No horário comercial, por exemplo, em São Paulo, todo mundo quer falar com todo mundo. Então fica aquela loucura de muita gente usando os troncos ao mesmo tempo. Tenho a impressão que é isso que se passa.
E daí você não consegue.
Então você não consegue a ligação que você quer. Agora acontece também que essas linhas novas que foram, são as linhas antigas da 31, elas foram remodeladas e ainda não estão funcionando muito bem. Então o que acontece? Acontece que você liga a sigla inicial, o 220, digamos, ele já pega outra coisa. A própria ligação automática, eu acho que não está bem feita. Você liga 286, qualquer linha que tenha esse 2 na frente, você liga 286 e depois o número. Então, automaticamente já não dá o número que você quer. Tem a impressão que é ainda alguma falha de ligação, além dessa falha de carga excessiva nos troncos. Tem a impressão.
Então, isso seria por telefone e telegrama.
Bom, como eu já tinha te dito antes,
se
né?
Se você quiser mandar um telegrama, como é que você faz?
Bom, aí o telegrama você é obrigado a se dirigir ou ao Correio Central ou alguma outra agência, já agências... Eu já nem sei se existe mais, a ITT, como é que chama aquela outra que é ali na rua, acho que é na José Bonifácio, não. É aqui perto da rua 7 de Abril, primeira travessa, paralela, Avenida Ipiranga, como é que se chama aquela rua? É a Western, achei. Então você vai, a ITT tem a impressão que fechou, e a Western, né? Então você chega, eles te dão um formulário e te explicam como é que funciona o telegrama, porque o telegrama já é um pouco diferente. Até um certo número de palavras, 7, se eu não me engano, você tem uma taxa. Se você depois passar de 7, vai até um certo número, ainda é outro preço. Depois, então, eles começam a contar por palavra e aí já fica mais caro. Então, você escreve mais resumidamente possível. Então, se você conseguir encaixar o seu recado dentro daquelas 7 palavras, bom para você, porque fica dentro do preço padrão. Senão, você é obrigado, depois eles contam por palavra. Então, você tenta resumir o mais que você pode, vamos supor. Então, você tem um recado de uma pessoa que vai chegar num voo e você precisa que a pessoa vá te apanhar no aeroporto. O que, que você faz? Então, você diz, se você for explicar, eu chego, hora tal, acontece que os voos, por exemplo, nunca vêm na hora marcada. Então, é mais interessante você dizer, chego, voo tal, companhia tal. Por exemplo, voo 405 da Varig. Aeroporto, então a pessoa já fica sabendo o que é que vai buscar e o voo é aquele, então entra em comunicação com a Varig e fica sabendo a hora exata que chega ou não, né? Então, interessante o telegrama é isso, você resumiu mais que você pode, o que você vai dizer, e eles te dão o formulário, você preenche, eles corrigem o seu formulário, porque muitas vezes a gente põe coisas que não necessita, vírgula, ponto, ou qualquer coisa, qualquer expressão a mais que eles acham desnecessária, você quer fortalecer, porque a gente escrevendo, escreve sempre Então eles tiram, por exemplo, se você puser beijos e abraços, eles cancelam um dos dois, que acham desnecessário os dois, né? Automaticamente um já inclui o outro. Então essas coisas, eles corrigem, te dão, você vê se está bom. E depois embaixo ainda vem também um código, que é o seu nome, o seu endereço e a sua zona postal, etc. No Telegram.
Bom, e um outro meio de comunicação, né? Aí não mais para a gente comunicar um fato, mas para a gente saber os fatos que acontecem, seria...
Sim, a própria imprensa, então. Então, imprensa escrita e imprensa falada, certo? Então, vamos separar em duas partes que fica mais fácil de falar. Então, começando a falar pela imprensa falada, né? Pela imprensa escrita, que é mais fácil, os jornais, as revistas, mais algumas... além dos jornais diários, os semanários, alguns outros que são mensais, alguns quinzenais, etc. Bom, em suma, jornais e revistas, né? Os jornais diários, aqui em São Paulo, nós temos uma porção, um número grande de jornais funcionando, de várias linhas, e eu acho até bom que se a gente tem tempo, né? Ler 3, 4 ao mesmo tempo para poder ter uma ideia global da notícia, porque é claro que cada pessoa transmite, comunica aquilo que ele atinge. Então, uma notícia... de um atropelamento, se é escrita por um jornalista, ela vem de um jeito, por outro ela vem do outro. Então, seria bom se a gente tivesse tempo, né? Tivesse tempo de ler, vamos dizer, 5, 6 jornais, para tirar a média e chegar à conclusão do que realmente aconteceu, né? Isso seria o ideal. Então, São Paulo tem várias cadeias, né, de jornais, vamos dizer assim, várias linhas, cada um de um estilo. Depois os jornais, as revistas, essas revistas, então, a maioria semanais. Revistas, então, sobre arte, sobre cinema, sobre televisão, sobre... que mais? As revistas mesmo, de Pato Donald, de Patinhas, quadrinhos em geral. Não existem também os quadrinhos, que eu não leio aqueles quadrinhos de... como é que chama? Fotonovela, né? Algumas são quinzenais também. E as mensais, Manchete, Cruzeiro. Então, essas já são mais informativas. Tem a Veja, que é semanal, muito boa também. Essa também é informativa, certo? Então, essa seria a imprensa escrita, tá? Agora, a imprensa falada é a parte da imprensa pelo rádio e pela televisão. Essa parte, então, comunica a mesma coisa, a pessoa transmite simplesmente as notícias que são escritas na imprensa, mas, então, pelo rádio, pela televisão, através dos locutores, certo? O que mais a gente pode dizer?
Você falou em jornais, revistas, você deu alguns tipos de revista. Haveria também alguns tipos específicos de jornais ou não? Por exemplo, no jornal a gente pode encontrar tudo.
Não, existem tipos e tipos de jornais. Há um jornal, vamos supor, mais sério, digamos assim, um jornal que mais objetivo, ele encara a notícia com mais objetividade, dá a notícia, claro que dentro da linha do próprio jornal, mas ele então tem um pouco de tudo, como você mesmo falou. Ele tem a sua seção policial, tem a sua seção de esporte, tem a sua seção de arte, tem a sua seção de crítica, sua seção de política, ele tem, então, todas as... Se você for observar um jornal desse tipo, você vai encontrar todas as seções funcionando. Agora, há certos tipos de jornais que se dedicam a uma seção, simplesmente. Então, jornais que se dedicam mais à parte de esportes, os jornais mais à parte de crimes, à parte policial. Há jornais só de arte, por exemplo. Então, aí, se você estivesse interessado no assunto, particularmente, né?
E se nesses jornais que você encontra um pouco de tudo, haveria assim uma ordem determinada ou não?
Ah, sim, não, é o jornal.
Qual seria essa ordem?
Bom, em geral, o jornal vem com a primeira capa de manchetes. Então, são os assuntos explosivos do dia, os assuntos notícias, os assuntos novidade. Então, o que aconteceu no mundo, né, de mais importante é o que vem em manchete. Nessa primeira página, a gente quase nunca encontra um artigo completo. Sempre vem manchete com alguma explicação a respeito da manchete e depois o artigo é inserido num outro caderno, numa outra folha. Depois vem política, a política internacional, nas páginas seguintes, 2, 3 páginas, dependendo da quantidade, aí com assuntos de correspondentes estrangeiros ou mesmo dos próprios... a editorial do jornal também, a parte do jornal pela qual o jornal se responsabiliza, comentário sobre algum fato em geral, depois a política nacional, depois há uma parte de economia, em que se conta de bolsa e ações, e mercado de capitais, depois há uma parte de esportes em geral, futebol, notícias a respeito, depois há uma parte mais leve de artes, de notícias do cinema, notícias da vida social da cidade, E uma parte, assim, de divertimento, você encontra os quadrinhos, você encontra a palavra cruzada, você encontra outra espécie qualquer de divertimento.
Certo. Agora, eu não sei se você tem conhecimento, aí estaria perguntando, né, de como funciona o jornal na fabricação.
Eu tenho alguma noção, vamos ver, eu vou falando, você vai me corrigindo, vamos ver até onde eu sei. Bom, a notícia é coligida pelo repórter, né? Repórter de rua ou mesmo qualquer outro tipo de repórter. Então, o repórter leva a notícia para o jornal. Aí, essa notícia, em geral, não é o repórter que faz a reportagem, ele simplesmente colige o dado e leva. Essa, então, é entregue para o redator. E o redator é que coloca em ordem, vamos supor, de uma ordem mais de notícia, aquilo que ele trouxe. Então, a notícia é redigida, então, na redação. Depois há o redator-chefe, que algumas vezes faz a correção, algumas vezes não faz a correção, deixa por isso mesmo. Então, os redatores todos encaminham para a parte de revisão. Então, há uma parte, um pessoal especializado só em corrigir o que os outros escreveram. Então, corrigir acentos, corrigir colocação de adjetivos, colocação de nomes em ordem certa, e mesmo também... agora não sei como é que é o termo técnico que eles usam, quando você coloca numa página, a paginação, né, que eles chamam? Eu tenho a impressão que é paginação, que eles colocam, porque as palavras têm que terminar todas no mesmo lugar, é paginação o nome daquilo, né? Então, o pessoal da paginação, então eles arrumam. Depois disso tudo, então, vai para a parte da impressão. Então, passa para a pessoa que passa da notícia para o papel especializado. Depois do papel especializado para o linotipo então imprime a quantidade que eles desejam no jornal. Não sei se eu estou meio...
E quando você falou que a notícia é corrigida, né, pelo repórter, né, na rua.
Sim.
E o repórter, em geral, pode ser acompanhado por outra pessoa, por exemplo, se querem mostrar a notícia, sim, para a pessoa. Como é que... Para quem vai ler o jornal.
Como assim, né?
Não só ler, por exemplo, a notícia, mas não há outra...
As fotos, é isso que você está dizendo? Claro, não, eu esqueci desse fato, né? Eles inserem aqui e ali algumas fotos tiradas, em geral, na cena, ou então radiofotos que são mandadas do exterior pelas agências internacionais. Então, a radiofoto já é um tipo de fotografia diferente que vem pelo rádio, vem por ondas de rádio, e quando chega, então, nós temos aqui um aparelho emissor que, então, transforma novamente aquela onda de rádio em foto. Então, ela é lá emitida como de foto para rádio. Chega aqui, ela é recebida, então, e passa de rádio para foto. Então, são as radiofotos, que em geral não ficam muito boas, né? Ficam meio opacas, meio apagadas, meio borradas, não ficam muito boas. Mas eu tinha esquecido, de fato, você tem razão, as fotos, né? Tem muitas fotos, por sinal. Especialmente na parte social, muito comum encontrar casamentos e outras coisas.
Uhum. Bom, eu acho que assim, nessa área, acho que já está muito bom. Você falou que foi para a Europa, né? Você foi como para a Europa?
De avião.
Eu gostaria que, se fosse possível, você falasse como é que foi a sua viagem de avião. Mas aí também, desde a sua saída daqui, o que você encontrou no aeroporto?
Certo.
Então, como é que você pôde colocar sua bagagem lá dentro? Que tipo de avião?
Você vai querer saber?
Não,
eu posso contar também, não tem nada de muito excepcional. Então, bom, o problema é, vamos ver, uma viagem. Então, nós fomos para a Europa em junho, fim de junho, para passar julho inteiro lá. E foi um problema desagradável, porque nós saímos daqui muito frio. Então, no aeroporto, a gente estava com roupa quente, inclusive de chapéu na cabeça, que era moda na época. E depois, quando... Assim que o avião levantou, porque nós fomos de São Paulo para o Rio, de ponte aérea, depois do Rio, apanhamos um banho no Rio para ir para Lisboa, queria Lisboa. Então, já quando chegou no Rio de Janeiro, já começou a sobrar roupa. Quer dizer, então, e quando chegou em Lisboa, sobrou mais ainda, porque cada vez mais quente, né? Bom, então, o aeroporto, como seria o funcionamento do aeroporto em si, vamos dizer, né? Você compra a passagem não é necessariamente comprada no aeroporto, como de fato não foi comprada no aeroporto, nós já tínhamos a passagem anteriormente, né? Depois um outro dor de cabeça danada para o passaporte, depois que você tem então os documentos necessários, passagem, seu passaporte, a vacina que você é obrigado a tomar no próprio aeroporto, vacinação de saída e de entrada, eles fazem sempre isso, né? Então você chega ao aeroporto no dia do embarque. Então, nesse dia você se dirige ao balcão da companhia que você vai viajar e entrega a eles toda a sua documentação. Ou seja, o seu passaporte, esse certificado de vacina e a sua passagem. Então, eles carimbam a sua passagem, depois você põe as malas que você levou, eles pesam as suas malas, porque você só pode levar 20 quilos, então eles pesam. Se você tem excesso de peso, menos, eles carimbam quanto peso você tem. As malas já ficam no balcão e vão automaticamente por uma esteira rolante, dessa esteira para um carrinho dos carregadores. Os carregadores é que levam para dentro do bagageiro do avião. Quer dizer, a gente já não vê mais as malas. Você fica só com a sua bagagem de mão, que em geral é a sua bagagem mais pesada, porque essa não é pesada no aeroporto. Então é onde a gente põe os chumbinhos, né? Como a gente diz, tudo que for pesado você põe na bagagem de mão, que fica melhor. Bom, então você fica só com a sua bagagem de mão, com o passaporte e com a passagem já carimbada, e fica no saguão do aeroporto aguardando a chamada. Aí eles chamam a voo, pelo número do voo, voo 792, Varig, TAP, qual for a companhia. Então dirige o seu embarque pelo portão 4, portão 5, você então entra por um portão. Na época que eu fui ainda não existia, agora existe uma fiscalização, que eles estão revistando pessoa por pessoa, bagagem de mão e a pessoa, para ver se a pessoa tem qualquer arma, qualquer explosivo para evitar os sequestros. Então você passa por um funil, digamos assim, onde há alguém da polícia, polícia feminina e polícia comum. Então você passa, eles te revistam, depois você entra, passa por um portão central, que ainda é um corredor. No fim desse corredor tem a grade final. Depois dessa grade você já está dentro da pista. Então, agora eu soube que há uma inovação no aeroporto de Congonhas, que não havia naquela época. Você vai a pé pela pista mesmo, até o avião, sobe pela escada no avião. Nós fomos num avião comum de ponte aérea até o Rio, porque o Boeing, como não pode ser aqui em São Paulo, a gente teria que apanhar ou em Viracopos ou no Rio. Então, era mais fácil para a gente vir a Congonhas, de Congonhas já pega o ponte aérea para o Rio, do Rio direto para a Europa. Certo? Agora aqui fizeram uma inovação no aeroporto, puseram um ônibus, coisa que eu acho profundamente antiestética, em todo caso eles acham bom, né? Puseram um ônibus para você ser conduzido desse último portão, dessa última grade que eu disse, até o avião. Então eles encostam e você se dá o trabalho de subir no ônibus para descer 2 metros depois. Mas de qualquer maneira, acharam que era assim, né? E algumas vezes, de fato, os aviões pousam muito longe, então talvez seja necessário, não sei. No caso, depois no Rio, quando o avião da ponte aérea pousa, você já é isolado da maioria dos passageiros. Esse avião de ponte aérea é um avião especial, não é um avião comum. E você é isolado numa sala especial, onde você já não sofre mais nenhuma revista, nem coisa nenhuma. Você fica simplesmente aguardando que os outros passageiros do Boeing, que são do Rio, entrem, façam o mesmo sistema que você fez aqui em São Paulo, e depois, quando eles estiverem prontos, então é dada a ordem de subida no Boeing, e a gente já sobe outra vez pelo mesmo sistema, passa por uma escadaria, desce dessa escadaria por um portão, uma grade final, depois então direto dentro do Boeing.
E no avião dentro? Quais são as pessoas que estão...
Bom, o avião dentro é horrível, muito embora todo mundo ache por aí que viajar de avião é uma delícia. A única vantagem que há é o tempo, né? Porque você fica simplesmente 9 horas dentro do avião e sai do Rio e chega a Lisboa. Então, isso é ótimo para quem tem pressa de ver as coisas, que se for viajar de navio, você leva 12 dias. Pode ser que seja muito divertido você ficar a bordo brincando e tal, mas chega no quarto dia, você já não tem mais o que fazer, né? Então, a única vantagem, porque o Boeing é muito mal construído, ele é um avião estranho. Ele foi feito, não sei como, mas com três poltronas, uma do lado da outra. Acontece que, como não havia espaço para que aquelas poltronas fossem grandes, eles fizeram 3 poltronas pequenas. Bom, começa aí o problema. Então, você senta. Nós estávamos em 2 pessoas, então já senta com você uma terceira pessoa estranha, que já não é muito agradável. Bom, aí você senta no avião, a pessoa senta ao seu lado, que você não sabe quem é, e eles pedem para que você aperte o cinto de segurança. Vai ser dada, então, a ordem do avião levantar, a torre dá a ordem, o avião levanta. Bom, então, nesse instante você está preso, até aí não há muito problema, porque você é obrigado a ficar com o banco na posição vertical e preso. Então, aí não há muito problema ainda. Um outro problema desagradável no avião é que você não pode colocar essa bagagem de mão, famosa bagagem de mão, no alto. Então, você é obrigado a colocar e não pode deixar no corredor, porque o corredor é estreito de passagem. Então, você é obrigado a deixar sob seus pés. Conclusão, você não tem onde pôr os pés, porque fica aquela mala, que em geral é grande, que de mão ela não é, então fica aquela mala bem no meio das suas pernas, você não tem onde se mexer. Bom, até aí ainda não é muito grave, enquanto o avião está levantando, vai tudo bem. Quando o avião levanta, de fato, então eles dão a ordem para que você solte o cinto de segurança e aí você pode mexer com o encosto da poltrona, que é reclinável. Então você reclina. Então, como você reclina, o da sua frente também reclina. E quando ele reclina, o encosto dele vem parar em cima de você. Então o pouco espaço que você tinha ainda fica diminuído. Até aí tem nada. Bom, aí o avião levanta, eles servem logo Ele levanta, em geral, muito tarde da noite, levanta 11, meia-noite, bem tarde. Então, eles servem uma refeição ligeira para o pessoal e depois já anunciam que já está na hora de dormir, quem quiser fazer mais alguma coisa, passear. E nessa hora começa a tragédia do Boeing, porque a gente em três, numa fila do avião, se a pessoa da ponta, isso quer dizer a minha esquerda, eu estou sentada, vamos supor, na poltrona central, então a poltrona minha direita e a minha esquerda. Se a pessoa da minha esquerda resolve se levantar para passear pelo avião, primeiro ela começa tendo que empurrar a pessoa que está na frente, porque o encosto está muito derrubado, está em cima. Então ela empurra a pessoa da frente. Aí ela tem que passar por cima de você. Então automaticamente ela empurra a pessoa da frente, empurra os outros três da frente. Passa por cima dos seus pés, por cima dos pés do outro e vai. Bom. Aí então, os que estão na frente, que acordaram quando a poltrona foi empurrada para frente, né? Empurram novamente o encosto para trás, se acomodam outra vez. Aí aquele passageiro que levantou para passear volta. Então, outra vez o processo inverso, ele empurra outra vez as pessoas, acorda todo mundo outra vez e se senta outra vez. E nisso a gente fica, né? Depois, uma coisa interessante que eu achei no avião, no voo do avião, é a mudança de horário. Uma coisa que a gente sente muito, a mudança de horário, que são 3 horas aqui em Lisboa, 3 horas de fuso horário, e a gente sente essa mudança, porque a gente vai, vamos supor, às 11 horas, o voo sai às 11 horas, e deveria chegar lá 11 horas mais 9, né? Deveria chegar lá às 8 horas da manhã, e a gente chega às 5 horas da manhã. Então, chega, o dia está começando a clarear, e o corpo sente falta daquelas 3 horas de sono. Então, essa é uma... Mas, em geral, é uma viagem divertida, a viagem de avião.
Com o pessoal de dentro do avião, o pessoal que trabalha?
O pessoal que trabalha, a tripulação, né? Dependendo do tipo do avião, a tripulação é diferente. Quando você viaja num voo caseiro, como eles chamam, que são esses voos internos, você tem só, quando muito, 2 comissários de bordo. Então, são uma espécie de garçons que servem comida, te emprestam um jornal, uma revista ou qualquer coisa assim. Há o comandante, que é quem dirige o avião, um copiloto que trabalha junto com ele. E, de fato, quando o avião é grande, eles são os 2 comandantes. Algumas vezes, não. Quando o avião é pequeno, é só o comandante e o outro... já não é tão graduado. Depois, há um rádio telegrafista que transmite e recebe as ordens da torre, do avião. Acho que só o rádio telegrafista, o comandante, o copiloto e os comissários de bordo. Acho que só, né?
Não tem gerente feminino?
Sim, os comissários em geral, comissária e comissário, né? Agora, dependendo do tamanho do avião, o número de comissários é maior. Por exemplo, os Boeing são 2 classes, tem classe A, é a primeira classe, e a classe B é classe turista. Então, na primeira classe, aquela classe sim, já é muito gostosa. Primeiro que são só 2 poltronas, realmente poltronas e não micro poltronas para você sentar. E elas são, além de reclináveis, giratórias. Então, é uma delícia, sabe? Mas a primeira classe não é assim para qualquer um. A gente não vai nela, não, só para olhar, né? Então, essa primeira classe tem, em geral, uma comissária especializada que trabalha só na primeira classe. E na segunda classe, 3 ou 4. No avião que eu viajei, eram 2 rapazes e 1 moça. Então, 2 comissários e 1 comissária. Né? Que serviam, faziam... Inclusive, uma hora eles passaram com um bar servindo aperitivos. Muito engraçadinho, o bar, as garrafas todas encaixavam nos lugares devidos. Era muito engraçadinho. Tinha gelo, muito bonitinho. Bonitinho mesmo o bar. Mas é divertido.
Isso quanto avião, né? E lá, você teve a oportunidade na Europa de viajar com algum outro...
Não, não, nós fizemos... quando você compra passagem de avião, você pode comprar 2 tipos de passagem. Ou você compra só a passagem daqui, lá, seria então, como eles dizem, São Paulo, Lisboa, Lisboa, São Paulo, fechada, né? Então, aí você, chegando na Europa, é obrigado a andar de qualquer outro meio, né, de transporte. Nós não, nós compramos a viagem São Paulo, Lisboa em aberto, que eles chamam. Então, você pode, dentro de um certo circuito, usar as capitais que você quiser e usar em avião mesmo. Essa passagem é um pouco mais cara, mas compensa. Porque nós estivemos vendo os preços, a Europa tem um sistema de trens muito bom. Mas o problema é o seguinte, você pode comprar aqui o que eles chamam Europass. Eles te vendem um passe, custava na época, se eu não me engano, 130 dólares. Você compra o passe e é uma espécie de passe escolar. Você pode andar com aquele passe durante 1 mês em qualquer trem de qualquer país da Europa. Vale para qualquer coisa. Acontece que lá não é tudo tão perto quanto parece. Por exemplo, Lisboa, Madrid, se você for viajar de trem, você leva 20 horas viajando. Entende? Então, se você for viajar de noite, você chega na outra cidade, por Madrid, no dia seguinte, você está arrasado de cansado, porque 20 horas de uma viagem de trem, por melhor que seja o trem, e esse trem que faz ligação Lisboa-Madrid não é tido como muito bom. Então, já que havia esse precedente de ter que viajar de avião, depois me parece que a viagem Madrid-Paris também é grande assim. Então, como havia esse problema, nós já incluímos o circuito total de avião. Então, nós viajamos sempre de aviões. Olha, tipos de aviões diferentes, porque já lá dentro voos domésticos, como eles chamam, muito embora sejam internacionais também, porque são entre nações lá, né? Mas são voos domésticos. Então, a gente viaja de caravela e outros tipos de aviões menores, até mais confortáveis do que o Boeing, bem que pareça, mais gostosos. Depois, uma coisa interessante, o serviço de bordo, que, como eu disse, né, ele serve um lanche. Então, dependendo da companhia que você viaja, o lanche é diferente, certo? Então, nós tivemos a oportunidade, como nosso voo era em aberto, a gente marcava a passagem para o dia que a gente quisesse. Então, se por a gente diz, bom, vou ficar 10 dias em Paris, no décimo dia eu quero ir para a cidade tal. Então, nesse dia só tem uma companhia, vamos supor, é a Swissair que viaja nesse dia, então eu vou pela Swissair. No décimo dia eu quero ir para a cidade tal. Então, nesse dia só tem uma companhia, vamos supor, é a Swissair que viaja nesse dia, então eu vou pela Swissair. Quer dizer que não era a escolha da gente dizer eu quero viajar pela Swissair, não, era o dia que a gente queria, então calhava de ser Swissair, então a gente viajava pela Swissair. Então assim foi bom porque a gente experimentou o serviço de bordo de várias companhias. Então veja, na Itália, por exemplo, se come muito bem com o serviço de bordo da Swissair é muito bom também, eles servem refrescos diferentes, queijos diferentes. Já o serviço da Air France, que é famoso no mundo todo, já não é grande coisa. Quer dizer que, então, foi bom que deu para a gente analisar assim, vários tipos.
Quer dizer que você não teve a oportunidade de viajar de trem na Europa?
Não. Muito embora conheça alguma coisa, porque eu conheço uma opção de gente que andou por lá de trem, por isso é que eu já não me arrisquei, né? Mas, em todo caso, o que eu poderia te contar? Por exemplo, então, os trens europeus são, em geral, muito bons. Né? O famoso trem italiano, dizem que é uma maravilha, muito embora não conheça, dizem que é uma maravilha. Funciona muito bem, dizem que são de luxo, as cabines são muito gostosas. Agora, existe um outro trem da França, e desse já se fala muito mal, ele tem uma seção de primeira classe, então, onde você encontra leitos, cabines com 2 leitos e cabines com 4 leitos. Depois, há uma seção também de primeira classe de poltronas, para as pessoas viajarem sentadas. Depois, há uma seção de segunda classe também de poltronas, só que poltronas inferiores. Então, onde umas são estofadas, as outras não são, assim. Né? Onde lá há mais espaço, aqui há menos espaço, assim, essas diferenças. Depois, há uma seção que é uma espécie de um corredor, digamos assim, de turistas. E eles, então, encaixam leitos naquele corredor de um lado e de outro. Então, são 6 leitos por compartimento, vamos dizer assim. 3 de um lado, 3 do outro. E eles vendem esses leitos isoladamente. Então, isso quer dizer que você vai dormir e não sabe nem com quem, porque são 3 pessoas num andar, 3 na outra, e vendidas assim, homens, mulheres, crianças, indiscriminadamente. Quer dizer que não há... Certo? Isso tem um nome na França? Não estou conseguindo lembrar agora, mas tem um nome. Não consigo lembrar o nome, mas há um nome técnico para essa sessão especial. Depois há também tipos de trens diferentes, a Littorini, né, que é um trem especial, ele é simplesmente um vagão locomotiva, ele sozinho se locomove, e então é muito mais cômodo, porque ele é maior, mais amplo, mais moderno, mais bem construído. Então, esse eu digo que conheço aqui de São Paulo, não conheço de lá. De lá, então, de parte de trem, de lá, não conheço quase nada.
Lá, sem ser Littorini, haveria, assim, diferença vagão e locomotiva? Quer dizer, uma parte seria o vagão e outra locomotiva?
Ah, sim, o trem comum tem a parte, né, na parte central, tem, é isso que eu estou dizendo. Então, ele tem, quando eu quis dividir em classes, cada classe é um vagão isolado. Então, além da locomotiva, essas classes vêm isoladas.
Qual seria a diferença da locomotiva e o vagão?
Bom, a locomotiva é a parte motriz do trem. Então, é a parte que puxa, a parte que faz força, onde se localizam então as máquinas, toda a parte de combustível, o pessoal técnico que trabalha no trem, não é? Depois, já os vagões, não, ainda existe também. Agora, a ordem de colocação dos vagões me parece que também é importante. Parece que os vagões que ficam na parte traseira do trem jogam mais com o efeito das curvas do trem. Então, essas classes inferiores ficam atrás. Então, me parece que vem a locomotiva. Da locomotiva tem o carro restaurante, se eu não me engano. Então, você vai almoçar, jantar, onde eles preparam as refeições. Depois vem primeira classe, a primeira classe especial, que seriam os leitos. Depois, segunda classe simples, segunda classe turista. Depois, esses leitos diferentes. Ora, já a Littorini não tem esse problema, porque já é só um vagão que se autolocomove. Quer dizer, sozinho, não tem 2 tipos de
Certo? E esse pessoal que trabalha dentro do trem também é algum nome especial? Você conhece ou não é uma pessoa?
Ah, sim, não sei bem como é que funciona. Eu sei que existe o chefe do trem, que é o que faz toda... Esse chefe de trem, pelo que me parece, que eu conheço muito pouco trem, em todo caso, noção, assim, me parece que o chefe de trem é o que fica circulando no trem para verificar essas ligações entre os vagões, porque os vagões são ligados uns aos outros por uma espécie de uma ponte. Então, as portas dessas pontes convém que fiquem fechadas, né? Porque senão entra muito frio ou é capaz até de alguém cair ou qualquer coisa. Então, esse chefe de trem é o que fica passeando, circulando e verificando a ordem, verificando se as pessoas estão dormindo, se alguém precisa de alguma coisa. No vagão restaurante funcionam, além do cozinheiro, os garçons, e lá na frente da locomotiva, não sei te dizer quem é que funciona, quem é que não, eu nunca entrei numa parte central.
Como é que o trem anda? Como é que é? Mesmo sistema do ônibus, por exemplo, seria a mesma coisa?
Bom, fisicamente seria assim, né? É um sistema de motor, uma máquina com um motor puxando, certo? Uma força eletromotriz que puxa.
Sobre rodas normais?
Não. É tudo diferente. Então, assim, se você quer saber, bom, ele tem um motor diferente dos outros também, né? Alguns a diesel, alguns elétricos, os mais comuns, né? Depois o trem sobre trilhos, certo? Ele funciona sobre trilhos, com as rodas, então, especializadas para os trilhos. E dependendo, então, do tamanho do trem, a gente encontra bitolas diferentes, quer dizer, a distância entre as rodas do trem maior ou menor. Então, a bitola maior, os trilhos têm que ser mais largos, mais distantes, não largos entre si, em si mesmo, né? Mais distantes. E a bitola menor, mais estreito, o trem menor, certo?
Agora, fazendo um paralelo, então, eu sei que você tem carro, né? Você já viu que você tem carro. Você já chegou a andar de ônibus?
Já, bastante.
Eu também.
Então, a gente fez curso na cidade universitária, então...
Então, eu gostaria que você fizesse assim, se eu fizesse a planilha de geral, como que é o ônibus? Por exemplo, se andar aqui dentro da cidade de São Paulo. Eu sei que não é muito feliz isso, né?
Essa comparação meio estranha, em todo caso, vamos lá.
E o carro? Entende?
Uma comparação entre os dois.
Como é que funciona um, como é que é o outro?
Teoricamente, eles não têm nada de diferente um do outro.
Mas
sim,
por
dentro. Vamos supor então, teoricamente, quer dizer, na parte mecânica, eles não têm nada que a gente possa diferenciar. Isso quer dizer, cada um deles tem um motor, obviamente o motor do ônibus, como tem que carregar muito mais peso, então tem mais potência, o motor do automóvel tem menos potência, isso quer dizer mais força do motor. Eles todos têm um sistema de câmbio, de diferencial, isso que é um sistema que transmite a força do motor para as rodas que giram, certo? E uma direção. Então, teoricamente, os dois funcionam da mesma maneira. Então, só que as diferenças. O ônibus é maior, já que ele se destina a um transporte coletivo de muitas pessoas, né? E ele tem, então, algumas diferenças. Ultimamente, eles estão fazendo uns ônibus onde se faz uma cabine isolando o motorista, para evitar que a barulheira do ônibus atrapalhe quem está dirigindo. Chega só a barulheira do trânsito. O motorista já fica isolado. Então, vamos tentar descrever um ônibus, vamos ver. Seria a parte da frente, à esquerda, a gente vê o motorista sentado, em geral isolado por uma cabine de vidro. Depois, à direita do motorista, há uma parte central do motor do ônibus que vem ainda para cima da parte da lataria que se vê. Então, ali tem câmbio e tem mais umas outras partes de motor. Alguns ônibus ainda têm mais à direita, na ponta direita do ônibus, alguns bancos isolados, dois bancos individuais, em geral. Alguns têm, outros não. Depois a gente encontra uma série de bancos de dois lugares, duas em duas pessoas. Depois há uma divisão entre as pessoas que já pagaram, as pessoas que ainda não pagaram. Há uma pessoa sentada, o cobrador, a borboleta por onde as pessoas passam, pagam. E a parte traseira do ônibus funciona mais ou menos da mesma maneira, só que, então, onde seria o fim do ônibus, a parte final do ônibus, um banco completo, um banco total, um banco de parede a parede do ônibus, certo? Então, duas portas, a porta de entrada, que você entra pela traseira, atravessa a borboleta e desce pela porta da frente.
Você falou em trânsito, né? Qual seria a característica assim, do trânsito assim, numa cidade grande? Como é que você poderia?
Característica principal? Bagunça.
O que você pode encontrar? Não existe, né, trânsito?
Trânsito não, de fato, está tudo tão parado que não há trânsito. Caso, não há, mas... O que, que você quer saber sobre o
trânsito? Como é que é o trânsito nas suas cidades grandes? O que, que você pode encontrar? O que, que você vai...
Bom, cada cidade tem um departamento especializado para trânsito, seria um departamento encarregado de organizar o trânsito. Vamos ver o que, que a gente chama de organizar esse trânsito. Organizar o trânsito seria fazer um estudo do escoamento do trânsito. Então, as zonas mais procuradas, zonas menos procuradas, ruas muito procuradas, ruas não procuradas, assim por diante. Então, quem trabalha no departamento de trânsito ia fazer a priori uma espécie de uma enquete, ou mesmo observação, né, para ver que ruas são as mais necessitadas, as que não são, e depois traçar um esquema de fluxo para esse trânsito todo. Então, esse seria o trabalho inicial de uma planta da cidade de São Paulo, dizer estas avenidas, estas e aquelas ruas são as importantes, são as mais solicitadas nas horas do rush. Rush, então, seria a hora mais importante, né, mais confusa. Depois disso feito, então, eles organizam o fluxo num sentido e no outro. Para que essas avenidas, que algumas vezes são estreitas e não comportam duas mãos de movimento, uma mão de ida, uma mão de volta, então, eles organizam ruas paralelas que desemboquem próximas, então uma delas vai num sentido norte-sul, digamos, e a outra vem no sentido sul-norte. Então, assim, a corrente de trânsito para um lado, a corrente para o outro e não atrapalha. Outra coisa que eles deveriam fazer, que de maneira geral não fazem, seria proibir o estacionamento nesse tipo de rua, que a rua já é em si estreita, já é uma rua muito demandada. Além de tudo, carros estacionados dos dois lados, o que diminui consideravelmente. Não, o automóvel deve ter uns 2 metros, mais ou menos, de largura, digamos assim. 2 e 2, já se tira 4 litros de leito carroçável. Quer dizer, muita, 4 metros de leito carroçável é muito para se tirar do trânsito. Depois, ainda os cruzamentos importantes. Então, eles estudam quais os cruzamentos, quais os mais importantes, e sinalizam, então, esses cruzamentos, dando preferência para uma via, depois para outra via. Isso mais ou menos devia ser outra coisa que não é feita, devia ser cronometrada, para que você não fique, por exemplo, parando sistematicamente em toda a esquina. Então, se os sinais fossem cronometrados, então você poderia parar ou passar ou parar de uma vez, certo? Que mais?
Alguém especial que cuida do trânsito, por exemplo?
Sim, além disso tudo, depois disso tudo colocado, então, eles colocam placas que indicam aquilo que eles estão querendo, certo? Isso quer dizer, não vira à esquerda aqui, não vira à direita ali, essa rua é mão só para a direita, essa rua é mão só para a esquerda, você não pode estacionar aqui, aqui tem direito a estacionar por meia hora, e há, então, uma série de placas que representam, são símbolos representando aí o que eles querem que você faça ou que deixe de fazer. E, é claro, tem que haver uma fiscalização, porque simplesmente colocar uma placa dizendo estaciona aqui não resolve nada, né? Então, há uma equipe de guardas especializados, que trabalham, então, no trânsito, verificando, fiscalizando, multando quando preciso, quando a pessoa infringe a lei, eles multam, quando não. Certo?